Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Hoje vamos começar por falar no lar de idosos de Taiwan que recebeu a visita de uma stripper. Alexandre, começo por ti, portanto, conta-nos lá essa história divinal.
Bom, esta história divinal é chamada curta e grossa, porque um lar de idosos em Taiwan, um lar de idosos, mas não de idosos... civis.
Sim, mais velhos que o Paulo, provavelmente.
Bem mais, mas muito mais. E militares, estamos a falar aqui de idosos militares, portanto era um lar de terceira idade, só de veteranos de guerra, de militares. E entretanto, a direção do lar achou por bem fazer animar um bocado o espírito dos idosos e dos militares, até porque estávamos aqui num...
É o chamado estímulo emocional ou motivacional, não é?
E não só, também tinha a ver com outra coisa. Estava-se a dar as celebrações do Festival da Lua. Ora, o Festival da Lua é muito importante porque é uma data tradicional e que celebra as colheitas de trigo e arroz da época.
É muito bem.
Portanto, é uma data muito importante. Eles resolveram fazer umas celebrações em conformidade com a data e com a época. E, portanto, contrataram uma stripper para ir animar os senhores.
Não há nada melhor que uma stripper para animar a motivação militar, não é? A motivação dos militares.
Naturalmente. Aliás, a motivação foi tão forte que o entusiasmo foi mais do que geral. E os senhores adoraram, até porque a stripper também ela própria se entusiasmou com a recepção e com
a atitude da audiência.
E com a animosidade, no bom sentido, não é? Dos ex-militares, que decidiu inclusive fazer lap dances, não é? Portanto, sentar-se ao colo dos senhores e portanto fazer ali umas brincadeiras. E portanto houve alguém que também achou muita graça, filmou e colocou nas redes sociais e portanto da graça passou-se à desgraça. Porque, enfim, foi uma escandaleira de tal ordem que
não sei
o lar...
Porquê.
Pois...
Eu até estou com receio daquilo que o Paulo vai dizer, que ele está muito calado.
Pois, a escandaleira foi tal que o lar teve que emitir um comunicado dizendo que, portanto, seria viu-se obrigado a pedir as suas desculpas e que, portanto, a
Nem
única intenção era entreter
Exatamente.
Os senhores,
e levantar a moral das tropas.
Exatamente.
Mesmo
e que para
já
a próxima,
na forma, não é?
E que para a próxima, enfim, dirigiriam as suas criatividades para outro tipo de animação e também para outras pessoas, porque afinal de contas a culpa na verdade até não foi deles, foi da senhora que se entusiasmou, não é?
Exatamente.
Perante as palmas, enfim, e o entusiasmo das ex-tropas, e pronto, ficou tudo a perder.
Pronto. Eu não sei, Paulo, e tu achas que isto é assim tão lamentável como isso? Eu acho que seria uma coisa que eu, se fosse militar, gostaria muito se estivesse num lar de idosos. Tu não sei.
Eu tenho estado... Eu tenho estado calado porque já me fartei aqui de suspirar, porque de facto o detalhe, a profundidade com que a Alexandra descreveu o momento fez com que eu tivesse viajado.
Ficaste sem palavras, portanto.
E começasse já a pensar que bom que seria, que bom que seria que eu fosse idoso. Ou mais idoso, mais idoso. Acho que não há coisa pior do que ficar a meio do caminho. E foi exatamente isso que aconteceu.
Porque, mas eles não se queixaram.
Não, ficar a meio do caminho, porquê? Porque depois, entretanto, vem um pedido de desculpa, não é? Um ato de contrição, quando deveria ser exatamente o contrário.
Exatamente.
Nós devíamos fazer com que todas estas pessoas, porque a idade não nos tira, a menos que nunca tenhamos tido. A idade não nos tira esta perspectiva do que é apreciar um corpo de uma mulher ou de um homem desnudo. Portanto, temos que ver isto desta forma. Toda a nudez será castigada e nós continuamos a viver dentro deste esquema. Aqui em Portugal, o que é que nós temos? Temos que, há umas semanas atrás, e por estarmos na presença de militares e da nudez, aqui há umas semanas atrás, há uma grande celeuma. Porquê? Porque num regimento de comandos foram tiradas fotografias de alguns militares dentro das panelas, aquelas grandes panelas. Uhum. Da cozinha, do refeitório, e eles estavam lá a tomar banho na água quente. E tiraram fotografias e, claro, naturalmente, há um processo e uma grande vergonha para os militares. Pois, eu acho, eu que já tomei banho em água de panela de cozinha, em África, porque era a única água que havia, pelo menos assim temperada, sei o quanto custa, não é? Portanto, é preciso ter muita vontade de tomar banho para uma pessoa se meter dentro de uma panela de cozinha. Portanto, veja essa comparação. Se em Taiwan nós temos um lar de idosos,
onde faz
sessões de striptease, o que eu acho absolutamente do ponto de vista do espetáculo, acho louvável. Por outro lado, aqui em Portugal nós achamos lamentável que quatro ou cinco ou seis comandos num regimento sabe-se lá onde tenham tomado banho nos, naturalmente, nas panelas do refeitório. Portanto, a diferença entre nós e o resto do mundo continua a ser abismal e eu diria que assustadora, não é? Depois a questão da Lua, também que foi Festival da Lua, que foi referida pela Alexandra. Pois a Lua, de facto, tem uma grande importância para as colheitas, mas nós sabemos que interfere bastante nas questões de águas. Portanto, se foi contemporâneo a questão dos comandos, o regimento de comandos e dessa animação, estamos a falar do mundo do espetáculo, não é? Neste caso será entretenimento, mas mais do que entretenimento é terapia, não é? Atenção,
exatamente,
aqui
claro,
em Portugal
claro,
nós temos claro. A ideia de considerar que o espetáculo é só entretenimento. Não, pode ser terapêutico. E eu acho que quer um caso, quer outro caso que foi aqui nomeado, serão mais do que espetáculos, são terapias. Portanto, aconselho tomar banho em panelas dos regimentos militares aqui em Portugal, água tépida ou quente, e também nos lares de idosos, shows de striptease, porque não, é masculino e feminino, porque
claro,
não.
Claro, exatamente, não tenho nada contra, muito pelo contrário. Acho que seria extremamente motivacional. Bom, por falar em espetáculo foi coisa que não faltou nas últimas eleições no Brasil, em que se defrontaram Lula da Silva e Jair Bolsonaro, com o resultado final a pender para o líder do PT. Ganhou as eleições com 50,31%, cerca de 60.340.000 votos a favor de Lula, e Jair Bolsonaro apenas conseguiu 49,69%, ou seja, 58.200.000 votos. Bom, isto até teria sido pacífico se Bolsonaro tivesse logo no imediato admitido a derrota, coisa que não o fez, ou fez 48 horas depois. Paulo, achas que este tipo de comportamento num país democrático como é o Brasil é algo que se possa lamentar, ou pelo contrário, achas que foi um comportamento, uma atitude perfeitamente normal por parte de Jair Bolsonaro?
Eu diria que quem conhece o Brasil, porque o Bolsonaro foi presidente do Brasil e estava-se a candidatar para ser presidente do Brasil. Quem conhece o Brasil sabe que, de facto, as palavras, não, neste caso a palavra democracia, não têm exatamente o mesmo significado dessa mesma palavra quando a transportamos para Portugal, para a França, para a Alemanha, por aí fora. Portanto, existe, de facto, uma conveniência que está relacionada com aquilo que é não só o espírito da coisa, mas também a capacidade que as pessoas têm de pensar, de refletir sobre a coisa. Quem é o Bolsonaro falar? De facto, não tenho a certeza de estar na presença de um cómico, que é de facto um cómico, não é? Quer dizer, e veja-se que, fazendo a transposição, o mundo será dos cómicos no futuro, porque nós temos um cómico à frente da Ucrânia e vamos ter cómicos por este mundo fora, porque de facto o mundo vai ser dos cómicos.
E por acaso, realmente os cómicos até acabam por ser aqueles que melhor têm tido uma governação e uma performance em termos governativos positiva. Lembro-me do Ronald Reagan, que apesar de ser ator, foi um excelente presidente dos Estados Unidos. Aliás, como Zelensky está-se a comportar como tal à frente da Ucrânia. Portanto, se calhar os cómicos são melhores governantes do que muitos outros que são governantes e acabam por ser cómicos também. Nomeadamente o Jair Bolsonaro, o Trump, o Putin, que vem agora dizer que mandou retirar os civis de Kherson porque considera que seja importante defender os civis quando ele não faz outra coisa senão andar a atacar civis na Ucrânia.
Continuando, para dizer o quê? Para dizer que, de facto, não seria muito exagerado pensar que qualquer um deles ganharia, porém, embora com uma margem estreita, porém o Lula já na primeira volta tinha tido uma votação muito expressiva, teria tido a sua maior votação, e agora, e convém dizer isto, apesar da diferença ser pequena, o Lula agora teve a maior votação que alguma vez um presidente do Brasil teve. Portanto, isto de algum modo quer dizer qualquer coisa. Claro que a margem estreita diz-nos que há mais do que um Brasil, isso nós já sabíamos, e que é muito difícil, será muito difícil o entendimento entre uns e os outros. Porquê? Porque ambos têm posições extremadas, ou seja, se colocaram nos extremos, dentro daquilo que é de facto a nossa realidade no momento, ou seja, as posições extremistas acabam por ganhar sempre mais votos. Nem sempre chegam ao governo ou à presidência, mas se virmos bem o populismo, que graça por esse mundo fora, de algum modo é filho desse extremismo, não é? Portanto, uhum. E nós vimos isso no Brasil de uma forma muito clara, o que é pena porque todos nós temos uma grande proximidade àquele país, temos uma grande amizade por toda aquela gente,
sim,
e é pena vermos… E família, e é pena vermos que de facto há aqui uma perda de energia e uma perda daquilo que seria útil considerar-se na União, e que de facto vai demorar muito tempo a consolidar, ou se calhar não se vai consolidar. Lembrar só que quer um quer outro seriam políticos que teriam dificuldade de ser eleitos, por exemplo, em Portugal, porque de facto são duas caricaturas de uma política que, embora extremamente distinta, e eu já disse aqui várias vezes, do ponto de vista daquilo que é social e daquilo que é ambiental e da defesa da própria democracia, a Lula ganha a Bolsonaro, mas seria quer um quer outro pessoas em que eu jamais votaria.
Alexandra, a questão Bolsonaro, surpreendeu-te muito este resultado final ou já estavas à espera dele?
Não, esta eleição foi muito, muito renhida e curiosamente foi nós conseguimos estabelecer aqui um paralelo, isto é quase como um déjà vu com os Estados Unidos. Porquê? Porque se formos a ver, tanto Trump como Bolsonaro não conseguiram ser reeleitos, o que contraria a tradição de ambos os países.
E por que será?
Pois, porque no caso de Bolsonaro, desde 97, do século passado, que todos os presidentes eram reeleitos e ele foi o primeiro a não ser. Trump aconteceu-lhe exatamente a mesma coisa. E também estamos a falar de eleições muito, com margens muito curtas em termos de votos. Por outro lado, isto também tem que ver com o quê? Com outro paralelismo. Com a polarização que existia no país, ou seja, Trump e Biden, obviamente, e neste caso seria o PT versus o Bolsonaro, não é? O Partido Bolsonaro, o Partido Liberal, e portanto temos um país totalmente dividido em dois blocos, e também se verifica aqui que estas eleições não foram não tanto pela democracia em si ou pelos programas em si, melhor dizendo, prefiro dizer antes isto, mas até porque isso não se viu durante os debates, ninguém discutiu programas nem nada, apenas se falaram em chavões, e estas eleições foram acima de tudo uma votações contra, isto é, votações contra Bolsonaro e contra Lula, ou seja, antipetistas e antibolsonaristas. E isso resume tudo em relação a estas eleições.
Sim, isso pareceu claro por parte da declaração de muitos votantes e eleitores brasileiros.
Sim, sim, votaram contra.
Não só no Brasil, mas também em Portugal, certo. Que votaram certo. Apenas no mal menor, não é?
Sim, sim, sim. Por outro lado, há aqui outros paralelismos também muito engraçados e interessantes. Por exemplo, Bolsonaro, no ano passado, nas comemorações da independência, apelou à rebeldia e ao não cumprimento da lei da justiça no Brasil. Na altura, quer dizer, ninguém ligou nenhuma àquilo e, portanto, caiu, como se costuma dizer, em saco roto. Ou seja, ele já estava a preparar, desde o ano passado, algo, a possibilidade de poder impugnar as eleições através de um processo à semelhança de Donald Trump. Mas também lá está, sendo esse tão previsível o desejo de Bolsonaro, as instituições também se, neste caso também, se precaveram e, portanto, após o resultado das eleições, tanto o Presidente da Câmara como o Presidente do Senado reconheceram imediatamente a vitória de Lula. E, portanto, qualquer ideia que Bolsonaro teria de o golpe de Estado, impugnação de eleições, foi totalmente passado para encostado ao lado, porque já não havia essa possibilidade. O que não aconteceu com Trump, porque as instituições, no caso de Trump, demoraram mais tempo e, portanto, ele aproveitou-se para instigar a invasão ao Capitólio. Outra situação também semelhante é que Trump não cumprimentou Biden de imediato, o que também aconteceu neste caso. Aliás, Bolsonaro nem falou com ninguém da própria candidatura, nem próximos de Lula da Silva. Pediu ao seu chefe da Casa Civil para o fazer na vez dele, reconhecendo que iriam começar as transições. Quanto a Lula, bom, o de Lula neste momento tem um grande desafio, de facto, porque não só tem um país dividido, porque estamos a falar de cerca de uma diferença de 2 milhões de votos, mais coisa menos coisa, portanto um país partido ao meio, que vai ter que conseguir reunir, mas não só, o grande desafio dele também será aumentar o emprego, e contrariar a subida da inflação no mais curto espaço de tempo.
Há quem diga que Jair Bolsonaro precisou de 48 horas para negociar com o partido algumas contrapartidas para finalmente assumir a derrota. Paulo, tu achas que uma mansão e todos os processos judiciais a serem pagos pelo partido foi um bom negócio para Jair Bolsonaro?
Bom, para o partido, Bolsonaro
deve ter sido
já foi um bom
péssimo negócio.
Para o partido, Bolsonaro já foi um bom negócio e neste momento não será. Nessa perspectiva, eu não teria sequer negociado, não é? Portanto, deixava-o cair e era uma questão de tempo e ele próprio cairia ainda mais no ridículo. O problema é que a massa que o apoia é uma massa que de facto ignora muito daquilo que é o pensamento normal de todos nós, por exemplo… Aqui,
é uma massa que não é cinzenta.
É, infelizmente o que é que acontece? O desinvestimento que houve no Brasil nos últimos anos em termos de educação e de cultura tem sido brutal, e isso é naturalmente que é uma forma de se semear a certeza que nos mantemos no poder, não é? Portanto, nesse sentido, todo o trabalho foi bem feito, porque aqui a perspectiva era contar com os mais ignorantes. Mas isto quer de um lado, quer do outro, atenção, portanto, a maior parte das pessoas, como já foi aqui dito e bem, não tinha qualquer conhecimento, como não tem aqui em Portugal, quais são as propostas dos candidatos, sendo que nós, digamos, as outras eleições já tinham sido feitas, aquelas que de facto concentram em si uma reflexão política filosófica também, mais profunda, nos Senados, em todas as Assembleias, e aqui é mais uma questão de Presidente, Vice-Presidente, portanto são coisas um bocadinho distintas. Haveríamos de negociar, pois haveríamos de negociar para ficarem bem vistos o partido, mas eu acho que a maior parte deles não teria grande vontade, porque a manter o silêncio seria afirmar aquilo que de facto eles eram acusados, que era de antidemocrático. E portanto, nesse sentido, o partido ter-se-á visto na obrigação de negociar, mas com pouca vontade, de facto, teria ficado muito bem para o partido, não é? Que ele logo na altura tivesse entendido e aceite as eleições certas e democráticas, não é?
Mas não achaste engraçado o facto de uma das contrapartidas ser precisamente o pagamento pelo partido dos processos judiciais?
Entenda-se, isso é normal, isso é normal. Se de facto os processos judiciais advenha do exercício de um certo tipo de política durante a sua governação, portanto, o partido é que tem de pagar. Agora, o que está mal são os processos em si, o que está mal são os processos em si. Ou seja, se de facto estamos a falar de processos de corrupção, se de facto estamos a falar de processos de abuso de poder e outros, então de facto ele deveria ter sido deixado, como estou convencido que vai ser deixado perante si próprio, porque tudo isto, e nós estamos a falar de políticos no Brasil, não estamos a falar daquilo que consideramos ser o mínimo de seriedade que tem de existir em política. Portanto, eu diria que, e em conclusão, ainda vamos ter muitas surpresas, não é? Porque o Jair Bolsonaro vai ter que ser, à velha maneira trotskista, não é? Alguém vai ter que lhe cortar a cabeça, porque senão, digamos assim, é um peso morto, é um corpo morto que jaz sobre o partido, não é? Portanto, é uma questão de tempo e eles vão encostar o Bolsonaro, não é? Porque o Bolsonaro já se viu de facto que não vai ser capaz de ser o próximo candidato do partido, não é?
Que não vai ser o próximo candidato do partido, provavelmente não será, pelo menos tão cedo também, só daqui a 4 ou 5 anos é que poderia sê-lo novamente. Mas, Alexandra, achas que com o fim da imunidade parlamentar, que vai acontecer no dia 31 de dezembro deste ano, que Jair Bolsonaro possa vir a ter ainda mais processos do que aqueles que ele já tem?
É provável, porque Jair Bolsonaro, quer dizer, existem várias instituições, inclusive este é Brasil, estamos a falar de instituições a nível mundial, que estabeleceram os seus inquéritos e que, designadamente, por altura da pandemia, morreram milhares e milhares de pessoas, deixadas à sorte, muito por culpa de Bolsonaro, e da sua negação das evidências e daquilo que seria a dificuldade em lidar com uma doença nova e vacinar a população e proteger a população dessa doença nova. Existem muitos processos, inclusive de, como já disse, de entidades oficiais de fora do Brasil, estamos a falar de inquéritos estabelecidos pela Organização Mundial do Turismo e não só, associações de direitos humanos, e portanto, obviamente que eu acho que isso tudo vai beliscar e muito pacatez de Bolsonaro, se é que se pode dizer. Aliás, eu acho que Bolsonaro nestes últimos dias, até antes das eleições, notei-o bastante preocupado e porque eu acho que na verdade ele estava com vontade e julgava que iria ganhar até à primeira volta e que na pior das hipóteses que a segunda ganharia, e acho que ainda antes das eleições ele tinha consciência que a possibilidade de perder era fortíssima, e isso depois iria acarretar com muitos problemas futuros que estão a ser investigados neste momento e que irão ter um fim e uma conclusão, e obviamente terá que haver um responsável.
Por mais engraçado que isto possa parecer, nós temos um populista liberal, ou tivemos durante os últimos 4 anos no Brasil, e curiosamente os primeiros a irem para a rua foram precisamente os motoristas de veículos pesados. Oh Paulo, isto faz algum sentido?
Faz todo sentido, porque o Bolsonaro, no Brasil os sindicatos são muito fortes, estranho que pareça, nós não temos essa consciência, os sindicatos são muito fortes e na maior parte dos casos estamos a falar de autênticas máfias, não é? No Brasil. É isso de facto, portanto. Existe naturalmente a tutela política, e quando a tutela política lidera movimentos mafiosos, não é difícil operacionalizá-los. Sendo que Pronto, e nós sabemos que isso acontece um pouco por todo lado, mas no Brasil isso ainda é mais visível, sendo que este lobby, digamos assim, dos caministas é muito forte, e no Brasil, como em todo lado, se calhar muitas vezes é tudo uma questão dos argumentos, e o argumento mais forte num país pobre é o dinheiro, não é? O dinheiro é muito forte, sendo que não nos podemos esquecer que houve muito dinheiro que foi distribuído no último mês, foi, digamos assim, o governo despachou muito dinheiro para alguns grupos sociais, sim. Que nunca teriam recebido, e de algum modo pode ter havido aqui alguma confusão. De qualquer forma, é uma questão que já teria que estar organizada, não tenho dúvida nenhuma, aliás ninguém o duvida, e nós sabemos que o que faz parar os países é exatamente isso. Aliás, todos nós que somos mais velhos nos lembramos do que representou aquela manifestação que houve no ponto 25 de Abril, que terá sido, depois do 25 de Abril de 1974, o momento mais alto de consternação e de
insatisfação
social, de força social demonstrada na rua. Que foi esta manifestação exatamente dos camionistas que parou o trânsito na zona da Ponte 25 de Abril, sendo que na altura, digamos assim, Cavaco Silva terá mandado as tropas avançar, neste caso a GNR, sobre os motoristas, criando um cisma muito grande, que ainda hoje é lembrado. Portanto, de má memória foi dada essa ordem. Aliás, o Cavaco Silva fartou-se de mandar a GNR sobre manifestantes. E é pena que de facto não se faça também essa parte da história, é que depois de 25 de Abril, muito depois de 25 de Abril, estamos a falar no meados dos anos 80, houve de facto uma tomada de posição à moda da antiga senhora sobre forças trabalhadoras, o que não se tinha visto até aí, e que de algum modo também deixou de se ver, porque de facto não são formas de estar. Portanto, o Bolsonaro controlava, e penso que ainda controla, os seus partidos, porque o Bolsonaro não tinha só um partido que o apoiava, ainda controla alguns movimentos sociais. E daí até a Revolução Social, digamos assim, a Revolta Social, não é a Revolução, a Revolta Social é um pau de fósforo, não é?
Mas há quem diga que ela se irá desvanecer com o tempo e que mais tarde ou mais cedo, pelo menos até ao final deste ano, que a coisa se vai esbravar e vai ficar pacífica. Alexandra, sendo populista como é, que Bolsonaro vai deixar que isso aconteça ou vai tentar um braço de ferro ainda com a justiça brasileira?
Eu acho que o Bolsonaro, acho que está tudo implícito a partir do momento em que ele, antes de declarar o que quer que seja, dar vitória a Lula, ter negociado apoio jurídico, está tudo dito, não é? Ele sabe perfeitamente que tem a justiça à perna. E não estamos a falar só da justiça brasileira, não é? Não nos podemos esquecer que inclusive houve denúncias feitas junto do Tribunal Penal de Haia por causa do desmatamento da Amazónia. E, portanto, isso também é outra questão que está em aberto e que de facto não o deixa dormir, acho eu, descansada à noite, porque senão ele não teria pedido essa proteção. Parece-me que Bolsonaro nos próximos tempos há de viver algo angustiado, julgo eu, tentando perceber de que forma é que tudo isto terá o seu rumo, e que rumo terá e o que é que lhe irá acontecer futuramente.
Muito bem, no final desta semana houve também lugar à Cimeira Ibérica, que juntou o Primeiro-Ministro português António Costa e o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez, em Viana do Castelo. Entre os protocolos que foram assinados, houve um tema que, apesar de não ter sido muito noticiado, alguém deixou escapar, que tem a ver com a produção eventual de semicondutores, utilizando aquela aventura que existe em Praga, curiosamente, que é o laboratório nanotecnológico, que é das coisas talvez mais importantes do ponto de vista tecnológico que nós temos na Península Ibérica e que foi resultado precisamente de uma parceria entre os dois países. Paulo, tu achas que nós estaremos em condições para começar a produzir semicondutores e competir com Taiwan a breve prazo?
Eu diria que nós estamos em condições de competir, seja com quem for. Se basta fazer como os outros fazem, é de facto erguer os edifícios necessários, comprar os equipamentos, ter as assessorias necessárias, os consultores necessários, o dinheiro necessário, porque nós somos tão gente quanto os outros.
Ah, não tenho dúvida nenhuma sobre isso.
Não tenho dúvida nenhuma.
Estava-te a perguntar mais do ponto de vista estratégico, se para isso, se para Portugal era estrategicamente importante.
Mas eu já lá chego. Que é, para dizer o quê? Para dizer que muitas vezes a única coisa que faltou, a única coisa que faltou foi o entendimento estratégico dessa oportunidade.
Uhum.
Portanto, nós tivemos casos de insucesso, e eu relembro um, hoje em dia já nem sei como é que se chama, a norte do país, no Mindelo, onde de facto se construíram umas instalações, penso que é uma marca major, se foi Azimas, uma coisa qualquer, não foi Azimas, já não me recordo, pensei que era uma grande marca que se foi instalar aqui na zona da industrial de Vila do Conde,
uhum.
Exatamente, com uma tecnologia avançadíssima e trazendo grandes oportunidades, e passado um ano ou dois aquilo fechou, não deu em nada, criando alguma convulsão social, porque de facto foi muita gente chamada para aquela zona, pessoas que se instalaram naquela zona, e se tudo tivesse corrido bem, de facto a circunstância seria mais uma a provar que podemos ficar a fazer tudo. Podemos. Portanto, hoje em dia, e partindo do princípio que falta muitas vezes uma estratégia e o arrojo de partir do princípio que as coisas vão correr bem, mas podem correr mal, pois aqui o problema muitas vezes quando passa por questões políticas é que as pessoas têm receio de dar um passo maior, porque muitas vezes é à frente de toda a gente, e Portugal quando andou à frente de toda a gente teve sucesso. O problema é que nós passamos décadas, aliás, veja-se, os trabalhos académicos que têm sido feitos neste país, na sua grande maioria, são, não vou dizer que são cópias, naturalmente, mas são a dizer exatamente aquilo que os outros já disseram. E o que nos falta muitas vezes é este passo, que é dizer aquilo que os outros ainda não disseram, e, acima de tudo, pelas razões, ou digamos, opondo-nos às razões pelas quais os outros ainda não disseram. Nós somos um pouco tão capaz, ou mais capaz do que qualquer um, no que diz respeito a este entendimento de sermos capazes de ir à frente. Agora, sem dinheiro, pá, em circunstâncias em que de facto não podemos competir com os outros países, é complicado. Agora, eu sou favorável que de facto se aproveite para tornar este pequeno espaço, Portugal é um pequeno país, e aliás, quando se pensa em Portugal, não nos podemos esquecer das partes também constantes de Espanha, só para dar um exemplo, Portugal, a zona norte de Portugal e a Galiza têm mais população, que não vou dizer a maioria, mas muitos dos países da Europa, portanto nós temos é que perder esta ideia de fronteira, porque a ideia de fronteira é uma coisa que só existe na nossa cabeça, e começar a construir um mundo melhor onde todos sejam bem-vindos e, naturalmente, de mãos dadas com todos. Sim, acredito que Portugal possa vir a ser também, do ponto de vista da inovação e da tecnologia, um país bastante evoluído, que possamos dar cartas ao mundo, não é?
Alexandre, achas que este entendimento que tem havido nos últimos tempos entre governos português e espanhol é força das circunstâncias, pelo facto de ambos serem socialistas? Achas que isto irá continuar caso um deles, mais tarde ou mais cedo, venha a ser representado por outra tendência político-partidária?
Eu julgo que isto acontece por dois motivos. Sim, eu acho que o facto de serem ambos da mesma família política ajuda muito o entendimento, mas acho que sobretudo estamos a falar de dois homens inteligentes, e acho que a inteligência quando se sobrepõe às conveniências resulta nisto, e resulta bem. E nós temos que começar a pensar que Portugal, temos que começar a pensar, toda a gente pensa nisso, mas ninguém reflete, nem faz nada sobre isso, não é? Porque na verdade nós estamos… Eu desde que me conheço, que ouço dizer, Portugal está na cauda da Europa, Portugal é aquele cantinho, e atrás de Portugal a seguir vem a Espanha, só que a Espanha, enfim, conseguiu ter, tem um mercado, tem uma densidade muito maior do que nós, não é, em termos representativos, e portanto sempre se vai conseguindo safar, e na verdade nós de antes se sentíamos que unirmos a Espanha, a Península Ibérica ser um todo, era algo um bocado estranho e quiçá ofensivo, não é? Porque uma coisa somos nós, outra coisa é a Espanha, eu acho que as coisas mudaram entretanto, e nós temos que ver que com tudo aquilo que se tem passado, nós não vamos perder a nossa identidade se nos unirmos à Espanha para conseguir objetivos comuns que beneficiem Portugal e Espanha. Eu acho que isso é uma forma muito inteligente de ver as coisas, de atualizar tudo aquilo que todas as medidas e todas as ações que se tem que fazer em prol do desenvolvimento dos dois países, porque há uma coisa, há um chavão que toda a gente percebe quando se trata de futebol, que é: juntos seremos mais fortes. Mas no que toca à política e a esta penínsulazinha, já não é bem o caso, porque de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Pois, o que eu tenho
coisas,
a dizer, certo, o que eu tenho a dizer é que isto só demonstra que de facto este é o caminho e que nós devemos estar com Espanha, não enquanto uma província de Espanha, porque isso nunca seremos, a nossa identidade nunca vai ficar beliscada com isto.
Pelo acho que eles já aprenderam isso.
Eu acho que sim, mas aprenderam agora. Aprenderam agora com estes dois senhores. Não, com estes dois senhores, porque esta cooperação estreitou-se agora entre António Costa.
Temos cooperação, sim.
Pronto. E Sanches, portanto, as ideias que estão a ser concebidas, os projetos que estão a ser concebidos e a forma de atuação tem sido importantíssima para nós conseguirmos atingir um outro patamar. Se não vejamos a situação do tal corredor de energia verde, que foi chamado, não é? Mas que veio na sequência de uma outra coisa, veio na sequência do acordo ibérico para o gás, ou seja, quando nós, os outros países todos estão aflitos por causa do gás, nós sabemos que a subida do gás acima dos 13% não nos vai beliscar. E que inclusive se não houver uma subida de gás ou se o gás até se estabilizar, nós até podemos ter uma descida. Portanto, tudo isto eu acho que são entendimentos que só nos beneficiam as duas populações. E isto dos semicondutores acho importantíssimo para o nosso país, como também acho para a Espanha, assim como também acho uma outra coisa que também foi alvo de acordo nesta cimeira, que foi a estratégia conjunta para a sustentabilidade do turismo transfronteiriço. Portanto, esta estratégia também vai ser importantíssima, porque vai permitir que se tragam turistas para todo o ano e aproveitem as viagens dos turistas que vêm para Portugal, poderão ir à Espanha, e vice-versa, os que vão para a Espanha poderão ir para Portugal. E portanto, tudo isto vai permitir com que se diminua a sazonalidade e se aumente em termos económicos as receitas para ambos os países.
Muito bem. Paulo, tu és de acordo com esta ideia de Alexandre de que de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos? Ou pelo contrário?
Pelo contrário.
É qualquer coisa que é histórica, não é? Essa ideia é histórica e tem muito a ver com o facto de a necessidade que nós tivemos durante centenas de anos de nos fechar àquilo que poderia ser a opressão e o jugo espanhol. Não nos podemos esquecer que nós tivemos, essencialmente, conflitos com o Norte de África e com Espanha. E só depois, uma vez chegada à conclusão que estávamos completamente falidos, é que nos lembramos, vamos entrar aqui neste barquito e ver se conseguimos ir mais longe e de algum modo realizar um outro Portugal. Estamos a falar num pensamento com centenas de anos. Hoje em dia eu diria que não faz sentido as fronteiras. Imaginamos que há um Portugal e que há a Espanha, só faz sentido porque de facto não existiu aquilo que acho que deve existir, que é a regionalização. Nós devemos ter regiões, claro que Portugal tem que existir, Espanha tem que existir, mas eu sou a favor do estabelecimento de relações fortes entre regiões. E desde logo, uma vez
que sou do Norte… Tu és federalista já agora?
Uma vez que sou do Norte… uma vez que sou do Norte, vejo com muito bons olhos que o Norte se une à Galiza neste concretizar de um panorama de sustentabilidade e de interesse comum. Naturalmente, que quando se fala em indústria temos de ver sempre garantidas, não estamos a falar dos mínimos, estamos a falar do máximo, ou seja, temos que garantir às gerações vindouras, estamos a falar de indústria, que de facto não existe aqui aquilo que poderíamos considerar o dilapidar um país ou uma região ou dois países. Portanto, tendo isto garantido, não vejo mal nenhum que nos unamos, cada região, àquela região de Espanha que lhe seja mais próxima e mais conveniente. Isto sem nunca esquecer que, de facto, Portugal nunca foi, ou não deverá ser nunca mais, um país fechado àquilo que é o entendimento de outras regiões, mesmo fora daquilo que é a geografia, da geografia dos países, não é? Portanto, nós tivemos uma época de expansão, depois marítima, depois tivemos uma era de expansão, estou a falar de imigração para a Europa, para os Estados Unidos, para o Brasil, e temos de honrar também esse movimento, e acho que também aí, relativamente àquilo que é a diáspora, nós também devemos criar e cada vez mais pontos, uhum. Eu sei que, de algum modo, e se este é um movimento que já está a acontecer, devemos honrar não só os imigrantes, como os emigrantes, e fazer também pontos partindo do princípio das pessoas e deste movimento das pessoas, e portanto que não seja só devido a questões ou constrangimentos geográficos. Eu sou federalista.
Ah, exatamente.
Eu não me esqueci. Eu devia ter dito que respondia logo assim para tu não ficares tão ansioso. E peço desculpa.
De todo.
Se sou federalista, eu acho que nenhum de nós neste momento pode falar nisso de uma forma muito concreta. Porquê? Porque falta cumprir tanto daquilo que está na nossa Constituição. Falta cumprir tanto, olha, coisas absolutamente básicas, como por exemplo a própria descentralização, e não me refiro só da descentralização de competências, refiro-me também a mais do que isso, que nós nem fizemos o básico e já estamos a pensar no federalismo. Não sei, em primeiro lugar acho que temos que arrumar a casa e depois pensar nisso, mas sou sim a favor das regiões e sou a favor de uma região do Norte de Portugal e Galiza.
Não, mas eu estava a falar ao nível europeu, não propriamente a...
Eu sei, mas acho que primeiro temos que arrumar a casa.
O modelo de funcionamento da Europa poderia eventualmente passar por aí, pela federalização dos Estados.
Eu acho que seria mais uma vez começarmos a construir a casa por telhado, o que às vezes faz sentido, não é? Principalmente quando está a chover, não é? Portanto, isso pode nos ajudar a abrigarmos. Mas acho que temos de fazer tanto, ainda falta tanto para chegarmos a esse entendimento, que vais-me desculpar, mas penso que não é o tempo a fazermos essa.
Se calhar as circunstâncias vão-te empurrar para ela, não é? Quanto mais cedo, se calhar, mais cedo, bem mais cedo, do que aquilo que as pessoas possam estar a pensar.
Cá está, esse foi vivo, não é?
Com certeza. Bom, Alexandre, já agora gostava de saber a tua opinião em relação a uma eventual ideia de federalismo na Europa.
Federalismo na Europa. E eu acho a ideia apelativa, sou-te sincera, tendo em consideração determinadas áreas. Por exemplo, a área da defesa é interessante e nós agora bem vemos isso. O quão interessante é termos uma defesa de todo o território da União Europeia e o quão interessante e o quão necessário é. Por outro lado, na economia é muito interessante, mas também é sempre um desafio, e eu acho que nós ainda estamos na parte do desafio. Não parece que seja, existem muitas desigualdades na União Europeia, continuam a existir, e como tudo aquilo que advém de desigualdades de países mais fortes do que outros em determinadas áreas, depois nunca funcionam bem e acaba sempre por dar origem a outros problemas. Não sei, eu se me disseres assim, em termos económicos, achas, em termos defensivos, sim, isso eu acho porque nós todos gostamos de nos sentirmos seguros. Quanto ao resto, acho um bocado, ainda acho muito embrionário, muito prematuro essa ideia, sim, porque acho que ainda é preciso evoluir muito em termos de convívio na União Europeia, designadamente entre aquilo que são os países do Norte e os países do Sul, onde se acentuam, como já disse, muitas diferenças, e não só também, estamos aqui agora também à espera de alguns países que, não diria a breve trecho, mas daqui a alguns anos também vão entrar, e não me parece que sejam países muito que possam trazer grande apor em termos económicos para a União Europeia.
Muito bem.
Lembro, por exemplo, a Moldova ou a Bósnia-Herzegovina, portanto, são países que ainda estão muito muito embrionários em tudo aquilo que é a economia, em tudo aquilo que é a igualdade social, e portanto acho que ainda vai demorar algum tempo a chegarmos lá, mas no futuro, não sei se próximo, mas pelo menos ficcionado, poderia ser algo interessante.
Esta semana foi também semana de Web Summit, que ocorreu em Lisboa, e portanto todas as competências tecnológicas do país, da Europa e do mundo estiveram lá concentradas, e também estiveram alguns oradores, nomes tão interessantes como o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que nunca perde uma oportunidade de falar, e ainda bem, também Olina Zelenska, a mulher do Presidente Zelensky, e também Cristina Ferreira, para dar alguma motivação às tropas no que à comunicação e liderança diz respeito. Paulo, para fecharmos esta edição, este talvez seja o tema mais interessante para ti, e para a Alexandra também, e para mim também, a questão da tecnologia, como há pouco referimos aqui, é uma questão importante para a sobrevivência do país, do ponto de vista estratégico, também para a sua integração na Europa e no mundo. É a continuação deste evento em Portugal, tem-nos custado muito dinheiro, mas, ao que parece, isso tem-se transformado também num retorno muito útil e com alguns benefícios, tanto no presente como, principalmente, a médio e a longo prazo. O que é que tu achas?
Olha, isto, o Web Summit é um bocado como as corridas do Red Bull, não é? De facto, nós fomos os primeiros países a ter as corridas do Red Bull e depois eles foram-se embora.
E deixaram embora. De existir. As corridas.
As corridas deixaram de existir, tudo isso tem um tempo. Antes disso, ou contemporaneamente, nós assistimos a uma leva tremenda daquilo que eram considerados os empreendedores e o empreendedorismo. Passados os anos fez-se as contas…
Foi tudo à falência nessa altura.
Ora, fez-se as contas e de facto deveria ter sido mais prudente o tipo de investimento, em especial nas pessoas. O que é que nós vemos neste momento? É um grande evento, de facto, mas já ninguém se lembra o que é que é. O que é que é? Quer dizer, é o quê, não é? E o que é que faz? Há uma série de startups que vêm cá apresentar os seus produtos. Mas isso é uma feira, digamos assim, uma feira, uma mostra, isso pode acontecer e deve acontecer sempre. Agora, transformar a Web Summit em qualquer coisa que pode ser considerada como um instrumento de grupos, eu acho sempre um bocadinho arriscado, em especial quando nós sabemos ou soubemos que o Noam Chomsky, que será, é uma pessoa de muita idade, com muita obra, conhecido e reconhecido internacionalmente como sendo um dos maiores pensadores vivos, se não o maior pensador vivo, o Noam Chomsky foi convidado para encerrar o evento, e houve pressões várias para que não fosse ele quem encerrasse o evento.
E de quem foram essas pressões?
Pois, calma. E que não só que não fosse ele encerrar, como, e antes disso, que nem sequer viesse ao evento. Portanto, não podemos deixar, e aqui eu dou uma nota positiva à organização do evento, que naturalmente não pode dizer de quem foram as pressões, mas que veio ao terreno dizer, atenção, que nós não estamos para ter que passar por isto. E fico muito contente com a posição da organização, da cúpula, digamos assim, administrativa do evento, que tomou a atitude certa. Sendo que, e apesar daquilo que eu considero o esventrar e o desviar dos princípios do que seria um evento de tecnologia, sendo que esta tomada de posição por parte de alguns grupos de média, por parte de alguns grupos de pressão política e económica, fez com que de algum modo se desvirtuasse o que é ou que deveria ser a Web Summit. Pois já, tu já falaste aí na Cristina Ferreira, que de facto representará o pior do que eu conheço da inovação, que é, tem por trás uma máquina muito grande e tira resultados. isso não engrandece de forma nenhuma o país, nem puxa o país para cima, do ponto de vista do que é uma intelectualidade e uma razoabilidade mais progressista, e penso que a Cristina Ferreira o que acrescenta, acrescenta do pior que há. E tu dizes-me assim, mas tem resultados, tem sucesso, mas é preciso ver quanto é que isso custa. Porque eu lembro que as máquinas que tutelam a Cristina Ferreira são máquinas que nem sequer têm lucro, e são empresas que visam lucro. Quer dizer, portanto, estamos a falar de organizações que de facto não sei se cumprem. Aliás, existe uma lei em Portugal que diz que a partir de 2 anos de incumprimento, ou seja, de não ser razoavelmente lucrativa a empresa, que é preciso começar a pensar se calhar em fechar a organização. Mude-se a lei, mude-se a lei. Agora, dou nota positiva à organização do evento, o Web Summit, pela demonstração que teve clara de vontade de continuar com este evento de tecnologia. Dou nota positiva pelo facto de se terem imposto àqueles que quiseram, de algum modo, agrilhoá-los, no sentido de que alguém deverá tutelar quem vai encerrar o evento, quem é que vai ser convidado. Agora, dou nota negativa porque, de facto, o Web Summit está-se a transformar numa passadeira vermelha. Ah pá, por onde passam, de facto, personagens que nada têm a ver com a tecnologia, entenda-se, o Chomsky é alguém que desde sempre pensou o confronto e o conflito entre o ser humano e a tecnologia, mas acima de tudo, também deixo ficar uma nota positiva para esta ideia de que parece que vai nascer em Portugal, parece, não sei quanto é que nos vai custar daqui a 10 anos, vai nascer em Portugal um cluster dedicado à inteligência artificial, com um viés muito próprio, que é o viés da ética, não é? Fico muito contente, embora ache absolutamente lamentável que alguns personagens que nada têm a ver com a tecnologia, que nada têm a ver com este movimento, possam vir a Portugal desfilar um evento destes que de algum modo é tutelado pelo Governo e pela Câmara de Lisboa, não é?
Achas que foi assim tão disparatado, Alexandra, a intervenção da Olena Zelenska?
Eu acho que, no caso da Olena Zelenska, apesar de ela não ser nenhum guru da tecnologia, é alguém que neste momento é uma figura incontornável mundial, que neste momento está a lutar pelo seu país, e o que ela veio trazer, o assunto que ela veio trazer, na verdade, é um assunto que até está ligado com alguma com o core da Web Summit, não é? Estamos a falar de empresas tecnológicas e, portanto, o que ela veio fazer foi, de certa maneira, denunciar a utilização da tecnologia que está a ser utilizada contra a Ucrânia para tentar de alguma forma conseguir a subjugação do povo ucraniano à Rússia, mas também e no fundo conseguir junto das empresas presentes algum apoio também que lhes possam dar a eles enquanto país a nível da tecnologia para conseguirem contrariar essas atitudes de ataque persistente e continuado por parte da Rússia e das tecnológicas que com ela estão a trabalhar. Não me pareceu totalmente descabido, mais do que um discurso político, eu acho que ela foi na verdade uma embaixadora do seu país para tentar recrutar empresas que pudessem trabalhar em conjunto com a Ucrânia.
Sim, nessa guerra também que é muito complicada de gerir. Bom, sim. E com isto chegamos praticamente ao fim de mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandra Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro, na VIP aos domingos entre as 23 e a meia-noite e também em podcast. Dentro de uma semana cá estaremos.